Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Estamos alegres por essa oportunidade de estarmos mais uma vez com você, especialmente hoje, quando concluímos mais uma etapa do nosso projeto. Vamos finalizar hoje o estudo do profeta Sofonias e já no próximo programa estaremos estudando os aspectos introdutórios da terceira carta escrita pelo apóstolo João. Você sabe também que esse programa tem por objetivo estudar a Palavra de Deus, comentando detalhadamente os seus diversos textos. Nós temos o propósito de proclamar todos os desígnios de Deus para cada um de nós. Querido amigo, na verdade, não existe no mundo um livro que possa ser comparado à Bíblia. O Deus Santo, que ainda fala, usou homens santos, isto é, separados, para registrar a sua mensagem a todos nós. Tudo quanto Deus tinha a nos dizer está registrado na Bíblia. Por isso, então, é importante estudá-la. Sobre o estudo da Bíblia, recebemos um e-mail de um colega de ministério, pastor Juliano, da cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. Foi essa a sua mensagem. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando para dar um alô e agradecer a Deus por essa programação e por vocês serem uma bênção. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Querido irmão, querido colega pastor, muito obrigado por suas palavras e queremos que você se sinta em unidade conosco. Esse é o nosso propósito. Desejamos, através desses estudos, edificar muitos irmãos e levar muitos amigos a receberem o Senhor Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Nós desejamos, de alguma maneira, ajudar a cada um de vocês a viver conforme a vontade do nosso Senhor. Agora eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo nesse momento para aquele momento, para aquele tempo sempre gratificante do nosso programa em que nós oramos. Vamos orar. Junte-se a nós nessa oração, necessitamos da sua intercessão. Pai Celeste, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da sua palavra. Dê a tua bênção ao teu ministro Juliano, para que ele seja sempre uma bênção no meio do seu rebanho. Abençoa também a todos os que nos ouvem nesse momento. Senhor, também te pedimos que nos dês a iluminação do teu Santo Espírito. Pedimos a capacitação dele para colocarmos as tuas verdades em prática em nossa vida. Oramos, Senhor, pedindo essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje concluímos os nossos estudos no livro profético de Sofonias. Vamos estudar Sofonias capítulo 3, versículos 9 a 20. Esse é um texto realmente muito encorajador. Esse texto nos revela o amor de Deus por todos nós. Mesmo depois do sofrimento, da dura disciplina, as bênçãos do Senhor alcançariam os tementes a Deus. Essas bênçãos estariam através do poder e da mão de Deus, formando um novo povo de Deus, Então, vamos estudar esse texto dando a ele o seguinte título: As Bênçãos do Senhor. Eu repito, com base em Sofonias capítulo 3, versículos 9 a 20, As Bênçãos do Senhor. Querido amigo, esse texto nos fala sobre os feitos gloriosos do nosso Deus. Esses versos nos dizem muito sobre a graça de Deus. Eles revelam como Deus tem trabalhado no passado e como vai trabalhar no futuro. Seu povo pode encontrar muitas esperanças nas suas promessas. Vemos aqui a restauração do povo. Veja o versículo 8. Mas a pergunta que se faz é: quando será esta restauração do povo de Deus? Primeiro, quando Deus se levantar para ser testemunho. Quando Deus reunir todas as nações para formar um remanescente. Quando o propósito de Deus também incluir os gentios nesse novo povo se concretizar. Segundo, como seria essa restauração para a formação desse novo povo? Deus realizaria isso através do seu juízo, começando com a destruição da Babilônia. Ela era um instrumento de Deus para a punição de Judá e das demais nações, mas Deus um dia iria destruí-la. Deus concluirá essa restauração com a vinda de Jesus Cristo para executar o juízo. Deus vindicaria a sua justiça por meio do seu juízo. O caráter justo de Deus e o seu reino ali então serão manifestos. Terceiro, por que aconteceria esta restauração para formar um novo povo de Deus? Querido amigo, porque o remanescente fiel deve esperar em Deus. Apesar do juízo, o povo de Deus deve manter-se fiel. Há a esperança de misericórdia apesar do momento de trevas. A promessa de Deus se cumprirá. Então, vemos aqui o engrandecimento do povo de Deus. Os gentios serão acrescentados ao povo de Deus. A ira de Deus será o instrumento externo pelo qual as nações se voltariam para ele mesmo. Segundo, haveria a reunião dos judeus vindo da dispersão. Eles são objetos do amor de Deus, mesmo estando no exílio. Eles são o remanescente fiel a seu serviço. Então, vemos aqui o estabelecimento do povo de Deus. O povo de Deus terá paz espiritual. O povo de Deus terá um coração humilde. O povo de Deus terá uma fé verdadeira. O povo de Deus estará na busca da santidade genuína. E o povo de Deus terá todas as suas necessidades satisfeitas. Nesse texto também nós vamos encontrar a motivação e o ânimo do povo de Deus. Temos os imperativos para que o povo de Deus se alegre. Temos os imperativos para que o povo de Deus se anime. Temos declarações de ânimo, porque finalmente Yahvé é o rei dos reis. Encontramos a existência de ânimo pela presença do Senhor. E encontramos as afirmações de encorajamento dadas pelo Senhor. Ora, querido amigo, com esse conteúdo tão especial, cheio de esperança, repleto de bênçãos, o princípio que norteará a nossa reflexão pode ser visto nessa frase: somente Deus, por ser soberano, pode abençoar a todos conforme o seu querer. Eu repito, e se você tiver condições, anote essa frase, é o princípio que podemos ter desses versos de Sofonias. Sofonias, capítulo 3, versículos 9 e 20, o seu princípio é esse: somente Deus, por ser soberano, pode abençoar a todos conforme o seu querer. E nesses versos finais de Sofonias, encontramos 5 bênçãos que Deus concede ao seu povo fiel. A primeira bênção alcança os gentios que também servirão ao Senhor. Veja o versículo 9. Eu leio para você. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e os sirvam de comum acordo. Querido amigo, esse texto indica claramente um tempo de restauração. Não importa de que nação ou língua eles sejam, todos os que se unirem ao povo de Deus para adorar o Deus verdadeiro falariam com pureza de lábios. Ao invés da contaminação da idolatria, haveria verdadeira adoração. Esse verso é muito importante. Depois da destruição da maldade e dos maus, Deus dará aos habitantes de toda a terra uma pureza de lábios. Para quê? Ora, para que possam invocar com santidade o nome do Senhor. Não haverá obrigatoriedade de orar ou de crer, mas haverá oportunidade de agirem dessa maneira. Será algo voluntário e assim, ainda mais o resultado de adorar a Deus será a capacidade de viver de comum acordo, isto é, com consentimento, em concordância com outras pessoas e com outras nações. O plano de Deus não é construir uma unidade política ou comercial, mas sim uma unidade espiritual com que cada povo, conservando seus costumes e tradições, mas tendo todos eles aquele mesmo desejo, todos eles, então, se tornariam seus adoradores. A segunda bênção alcança os gentios que adorarão o Senhor. Veja o versículo 10. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Qualquer lugar, qualquer local, qualquer situação geográfica, dalém dos rios da Etiópia, já era considerado, já era um símbolo dos confins da terra para aquele tempo. Mas também indicava o alcance do plano de Deus, isso é, desde os começos do rio Nilo, desde o extremo dos rios da Etiópia, os tementes a Deus voltariam a Jerusalém. Deus os trata por meus adoradores, dando a ideia no original de meus suplicantes, aqueles que trariam uma oferta a Deus. Aqui não é uma referência aos hebreus espalhados pelas nações, pelo contrário, é uma referência a grupos étnicos e linguísticos que viviam nas regiões mais distantes do mundo daqueles dias. Na verdade, querido amigo, toda a humanidade viria para trazer uma oferta a Deus. Claro que, ao mesmo tempo, estariam também devolvendo qualquer cativo judeu que estivesse em seu poder até aquele momento de conversão. Sofonias talvez estivesse pensando na terra de Cush. É, um nome bem parecido com o outro nome dado à Etiópia. Dali também viriam adoradores ao Senhor. Os hebreus normalmente pensavam que a Etiópia e o Egito, na verdade, formavam apenas um grande território. Confira isso, inclusive, no mapa. Foram tantos judeus que emigraram para a Etiópia ou Egito em 250 a.C., que a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, isto é, a Septuaginta, ela foi feita na cidade de Alexandria. É, uma grande cidade do Egito. E ainda mais, entre os primeiros cristãos gentios, temos os etíopes, cujo oficial de Candace, sua rainha, se converteu através de Filipe. Você deve se lembrar disso lá do relato de Lucas em Atos capítulo 8. Esse era um símbolo, então, do começo da expansão do cristianismo para todas as localidades, para todas as nacionalidades. A Bíblia sempre considerou o Egito e a Etiópia como nações muito importantes no cenário internacional, e as suas políticas e culturas sempre afetaram de modo significativo a vida dos hebreus, do povo de Deus. Por isso, então, dali também Deus teria verdadeiros adoradores. A terceira bênção alcança o remanescente em meio ao caos. Versículos 11, 12 e 13. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Querido amigo, aqui o profeta antecipa um tempo em que os filhos de Deus os serviriam de todo o coração, com toda a sinceridade. Naquele dia, seriam destruídos os que, com suficiência própria e soberba e arrogância, fizeram sua própria vontade, confiando no material e secular ao invés de confiar em Deus. Aqui temos uma descrição das qualidades do caráter do remanescente. O propósito de Deus era que não houvesse entre os seus filhos os que fossem altivos, autossuficientes, vaidosos, arrogantes, orgulhosos. O propósito de Deus é que o seu povo fosse um povo humilde. No verso 13, a expressão os restantes refere-se, logicamente, ao remanescente. Veja, por exemplo, em Joel 2,32, e é uma sequência do versículo 12, onde encontramos os que confiam no nome do Senhor. São os que permaneceram em Judá depois que os pecadores do povo foram eliminados. Esses seriam apacentados ou pastoreados. E essa é uma figura familiar no Antigo Testamento, e especificamente para os hebreus. Deus era o pastor deles, e deles cuidava, e deles protegia. Você deve se lembrar do Salmo 23. Então, esses versos descrevem o futuro de Judá e de Jerusalém. Deus eliminaria as causas principais da degeneração moral e espiritual do seu povo. Deus tiraria do meio do povo aqueles que envergonhavam o cidadão correto e honesto e não deixaria mais que os desonestos governassem e explorassem os pobres. O dia do juízo seria um portal para uma nova época. O êxito seria o resultado do ministério de Sofonias e de todos os outros profetas que tinham se esforçado para que houvesse mudança no coração do povo. É importante perceber que no verso 13 temos uma frase paralela com a do verso 5. No verso 5, Deus é justo e não comete iniquidade. E por isso, no verso 13, ele não deixará na terra um remanescente que cometa iniquidade. Sofonias então destaca a importância de não haver mentiras ou língua enganosa. Quando esses vícios são eliminados, a sociedade melhora consideravelmente. Quando se elimina os ímpios e pecadores, toda a cidade pode dormir tranquila. Assim, podem desfrutar do cuidado do bom pastor. Chegamos então à quarta bênção. Essa quarta bênção alcança o remanescente que louvará a Deus pela sua absolvição. Versículos 14 e 17. Eu leio todos eles para você. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com muito júbilo. Querido amigo, essa certamente é uma referência a Jerusalém, filha de Sião, que é convidada, é encorajada a cantar, a alegrar-se, a celebrar, porque o juízo de Deus já tinha se cumprido e os inimigos, os babilônios, já não estariam mais entre eles. Quem estaria no meio deles, sim, na cidade? Ah, era o rei de Israel. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Conforme Isaías 12,6, conforme Apocalipse 21,3 e 22,3. E por isso, então, querido amigo, eles não precisavam temer ou ter os seus braços trêmulos. O amor de Deus pelo seu povo é tão grande que só é expresso através de louvor e cânticos. O louvor seria dado e deve ser dado porque o próprio Yahvé, o próprio Deus, seria o verdadeiro rei do seu povo. Sob o seu governo, ninguém teria que temer a maldade e outros ataques imorais. Não, tudo estaria em paz, tudo estaria sob o controle de Deus. Todos deveriam trabalhar arduamente para conservar as bênçãos que Deus concedia. E por isso, os seus braços, ao invés de debilitados, trêmulos, deveriam ser fortes. A segunda parte do verso 17 é especial. Não só os redimidos cantariam, pois estavam alegres pelas bênçãos do Senhor, como o próprio Senhor cantaria, se regozijaria com grande júbilo por causa dos seus redimidos. Essa é uma grande verdade. Deus tem prazer, Deus se alegra nos seus filhos. A pergunta, então, que devemos fazer é: Deus tem se alegrado com nossas vidas? A quinta e última bênção alcança o remanescente com a reconquista de um nome honrado. Eu leio para você os versículos 18, 19 e 20. São os versículos finais de Sofonias. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Querido amigo, as últimas palavras desse livro tratam de temas maravilhosos, da restauração da nação e do regresso dos últimos refugiados ou cativos à sua pátria. Como Romanos menciona, a vingança pertence ao Senhor. Lembre-se de Romanos 12, 19. E ele a cumpriria. Os que tinham sido afligidos, os humildes, então, eles não receberiam o juízo de Deus. Eles receberiam de Deus a justa recompensa. E os que eram pobres e sem bens teriam seus nomes honrados por todas as nações. Enquanto estavam no exílio, os fiéis de Deus não podiam cultuá-lo nos dias determinados. Mas pela fé, o profeta antecipou um tempo quando os verdadeiros filhos de Deus se reunirão para adorá-lo sem qualquer vergonha, sem qualquer desonra. No verso 19, a promessa é para aqueles que cocheiam, para aqueles que mancam. O Senhor sempre se ocupou em ajudar os que necessitam de ajuda, para aqueles que por vezes tropeçam ao longo da caminhada. Deus é a nossa proteção. Aqueles que experimentaram a vergonha de serem escravos e cativos, naquele tempo, eles seriam colocados como um referencial da bondade de Deus para o louvor de Deus por todas as nações. Deus os traria e os trará de volta. Querido amigo, essas palavras com que Sofonias fecha o seu livro mostram um quadro glorioso. Um quadro de promessas que ultrapassa o dia vindouro da restauração depois do cativeiro babilônico. Naquele dia, conforme o desejo de Deus, ele receberia o seu povo. Ele receberia do seu povo o máximo louvor. Receberia das nações o máximo louvor. Porém, sabemos que Israel não viveu à altura das suas possibilidades, dos planos de Deus. O conceito de missões que eles tinham não era o que Deus tinha. Não pensavam que era necessário ir para os outros povos para proclamar as grandezas de Deus. Entenderam erroneamente. E aí falharam na sua missão. Por isso, essa promessa só se cumprirá plena e futuramente mediante a igreja redimida pelo Senhor. A expressão final do livro é muito significativa, pois confirma que a mensagem não é do profeta, mas sim de Deus. Esse foi o selo da autoridade colocado por Sofonias. Ele reafirmou: assim diz o Senhor. Querido amigo, ao concluirmos o estudo de Sofonias, temos que lembrar que o nosso Deus é um Deus de graça. Mesmo que falhemos, Ele espera o nosso arrependimento para nos abençoar. Esta é a oportunidade que você tem de se acertar com Ele. Que o Senhor te abençoe, que você possa fazer com que as palavras de Deus tenham efeito na sua vida. Um grande abraço, até o próximo programa, até a introdução da terceira carta de João.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Salvou-me, meu Jesus.